gravar pro podcast, comecei a gravar agora. Então, o começo vai estar só na live, então vocês vão ter que ver os dois dessa vez. Mas eu prefiro que vocês assistam lá no site, né? Da Play lá para dar engajamento no site. Apesar que o vídeo também dá engajamento. Mas aí dá ao mesmo tempo, né? Você vê o vídeo com o link lá no site, você dá engajamento pro vídeo e ainda pro site. Então é isso, respondi algumas coisas aqui na live. Já vou fechar para não ficar tão longa, senão ninguém nem clica. Ainda mais que eu falei do Moro lá no começo, que é o que eu queria que a galera visse. E vou responder as outras perguntas aqui, mais três perguntas no podcast. Já já tá no ar lá no site. Vou encerrar aqui, galera. Valeu. Obrigado a todo mundo aí que tá online. Amanhã de manhã provavelmente eu volte. Fiquem espertos aí. Valeu. Divulga o canal também. Tem gente que não sabe ainda desse canal. Tem pouca gente aqui. Valeu, luz pra nós. Tô vendo as mensagens aqui. Salve, Tainara do Piauí. Um salve pra galera do Piauí. Tinha que ter mais galera do Piauí. Aqui não tem muitos, de vez em quando aparece. Valeu, Tabata. Eu que agradeço aí pela força, pela fé. Tá dando pra ouvir bem aí? Você não tá conseguindo fazer login no portal, tá? Tenta atualizar, esvaziar o histórico, estranho, porque tá normal, eu fiz hoje. Não esquece de tomar vitamina D, Bob, pode crer. Gabriel Corrêa, mestre, o que seria o paraíso que Jesus fala na cruz para um dos ladrões? Ele fala para Dimas, né? É um desdobramento lá que teve até a ver com Barrabás e Lázaro, né? Porque tinha uma galera que queria ir na pancada, né? Eles ficavam bravos porque a maioria seguia Jesus e Jesus não queria ir na pancada, não era a hora. E então é por isso que deu essas. Deu a revolta toda lá, deu a rebelião. E pegaram uma galera, né, dos rebeldes. Inclusive os dois Jesus, né, que é Jesus Barrabás e o Jesus que a gente conhece. E Barrabás significa filho do Rabi, né? Então tinha um desdobramento lá, uma conexão com a rebelião anterior, que envolvia Madalena, envolvia Lázaro, né? Jesus até ressuscitou. Enfim, é um assunto muito longo pra falar aqui agora, qualquer hora eu falo mais disso. Lá no portal talvez já tenha até falado. Mas esse paraíso é justamente esse momento de constatação plena, né? Onde você olha de fora e vê os teatros que a gente viveu. As ilusões, como se fossem sonhos. Como se fossem pequenas experiências conscienciais, né? Aí você vê, nossa, por isso que a gente passou por ali. Para enxergar o corpo, para ter sentido, para construir o corpo. Na verdade, ali é o corpo, só tá passando por ali agora quando a gente olha, quando a gente constata. Aí já vira uma ilusão de perspectiva, né? Então, mas a cada momento, se você olhar binário ali, o paraíso em relação àquele inferno onde nada faz sentido, é justamente onde tudo vai fazer sentido, onde você vai ter o melhor pro teu corpo, pro teu reino eterno, pra tua consciência, e todas as respostas lhe são dadas, onde você participa, né? As respostas lhe são dadas e você participa dessa manutenção, né? A manutenção da pergunta. Já o problema não passa mais a ser a resposta. Ó, vamos levar a resposta. Ó, vamos procurar a resposta. Não. No paraíso é o contrário. Não vamos deixar a pergunta acabar. Vamos criar novas perguntas. Porque senão cessa o teatro lá, cessa o fluxo, cessa os motivos para acordar, cessa o escuro para clarear, acaba o teatro, acaba o tabuleiro de experiências que nos faz termos a plenitude que temos acima. Então, é mais esse momento quântico, né, de manutenção do espaço-tempo. É a quinta dimensão na manutenção da terceira e quarta. Embora as três coexistam, né? Os três ângulos da perspectiva. Já a partir também do 3, né, da consciência, 1, 2, 3, aí esse 3 que vê a 3, 4, 5, né? Então é mais isso. E esse bandido tá inclusive tá linkado aqui no Brasil, tá? Tem um desdobramento ali a ver com um cara famoso aí. A galera aqui mais interna sabe até as conexões. Eu não vou falar aqui nessa live. Se tivesse no... Só no podcast eu falava. Depois a gente fala mais disso. Então. Então acho que é isso. Tem mais algumas perguntas pintando aqui, mas vai ficar muito longo aqui, galera. Eu vou lá pro podcast, deixa nos comentários as perguntas lá que eu respondo sem falta. Valeu, se cadastre lá, entre no site, ajude lá. Participe do merch lá, compartilhe o site. Ajude nos dois sites, aliás, a interagir com o anúncio, né? Com a divulgação, com o merchan, vocês sabem bem, né, como é lá. Se quem souber, os alunos lá ensinam. E é isso aí, galera. Também comprem Teritos lá no site, que tá tendo promoção. Quem mais comprar Teritos até dia 28 vai poder escolher lá os cursos que quiser e ainda vai poder participar do encontro que a gente vai fazer. Então é isso aí. É isso aí. Ainda o Teritos fica guardado. Você não gastou nada. Você vai ganhar curso, vai ganhar encontro, rolê, tudo. E o dinheiro que você gastou ainda fica em Teritos lá, que vai valer muito mais e tá guardado lá. Então, puro investimento. Então valeu, luz pra nós. Obrigado a todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, galera, que ainda tô aqui no podcast, que começou da metade hoje, porque deixa eu só postar aqui. Pra ver as primeiras perguntas, assista o vídeo aqui em cima, tá, galera? Na live, porque não tá no áudio aqui. Nossa, vai foder o algoritmo do YouTube. Nada a ver. Moro, MBL com Hélio Couto. Apocalipse. Mas tá bom. Cadê o vídeo nessa bodega aqui? Certo, vou responder aqui as outras perguntas agora. Do Juan Otti. Alguns áudios acho que o básico 1 diz que é possível trazer um animal totem através de um outro semelhante. Mas como ter certeza que isso vai dar certo? Queria fazer e não sei bem como. Poderia falar sobre isso? Bom, os totens, os animais, são os ângulos da consciência, né? Então são você mesmo. Eles vivem em você. É igual quando você olha ao redor ali e você está enxergando um mundo que ele existe dentro da tua tela mental, da tua constatação coerente. Senão só seriam átomos, danças frequenciais, nem isso teria anexo, né? Ou seja, toda a coerência, os vegetais, os minerais, estão em você, não estão? Os animais, as personalidades, as emoções gerais estão em nós. Nós somos a soma deles, eles habitam em nós. Por isso quando a gente olha ao redor, mergulhando na imagem semelhança da consciência, nós enxergamos tudo o que há em nós, ou seja, vemos minerais, vemos vegetais, vemos animais, e é a constatação do verbo, como a imagem humana, né? E a plenitude do todo que já vai pro dévico. Porque já é a mesma coisa que o começo, né? O dévico e o atômico é a mesma coisa, só que se vendo em correlação na, né, espaço-temporal ali. Então veja, os animais eles vivem em você, então o teu totem ele vai ser aquele teu ângulo de personalidade, né? Então seja um cachorro, né, naquele ponto. Um cachorro já vai puxando o lobo pro golfinho, né? Ali soma dois aspectos, porque é justamente domar o emocional, né? Trazer o emocional ali, o fluxo emocional, né? Tanto que o golfinho até parece um cachorro mesmo, né? Não é à toa, é o fluxo ali da água emocional, né? O ponto emocional dentro o máximo que dá pra você trazer ali pro teu binário, pro teu dia a dia. No mamífero que com patas, né? Que através da lealdade que vai poder te entregar aquelas emoções, com a lealdade do lobo, né? Que é justamente por viver em matilha, que é ter organização binária, né? Eles têm lógica, por causa da matilha, e isso aí é usado como lealdade no cachorro. Então você vai, os animais, eles sempre vão falar, parece com o dono, né? O animal, quando é um totem mesmo, né? Quando não é da família, quando não é de mais de um, fica bem parecido com aquele que o bicho tem mais conexão. Já por isso, porque é o fluxo daquela pessoa, é aquela pessoa, é o ângulo daquela pessoa, né? Então ele vai ter tendências, vai ter manias, costumes, porque ele já está ecoando aquela pessoa. As manias daquele bicho vai depender do que o dono deixou, do que o dono acostumou, do que o dono possibilitou. Então, quando ele se desfaz no binário, quando ele perde o fluxo binário ali do corpo animal, do reino animal, você só precisa reencontrar um novo fluxo, né? Uma nova carcaça, um novo adaptador para ecoar aquele ponto cognitivo ali, né? Aquele ângulo animal que habita em você. Então, quanto mais parecido for, melhor. Se era um animal preto, branco, se for da mesma cor, quanto mais parecido no binário, melhor. Quando é pequenininho ali, o pai, a mãe, quando você vê que a chance de ser parecido é grande, você pega, que aí o seu próprio quântico, tua intenção, tua conexão, né, de totem ali, já vai puxar as semelhanças que faltarem. E aí você vai perceber, a personalidade fica igual, ele vai mijar nos mesmos lugares, vai te conhecer, vai fazer a mesma coisa, vai ver que é ele. É o mesmo bicho. É assim que você sabe que deu certo, né? Se tem uma alteraçãozinha ou outra, às vezes é porque você evoluiu, você se adaptou, teu corpo consciencial já tá fazendo ali um movimento, né, a espiral se orbitando, se expandindo, você já tá ali numa consciência mais expandida. Então teu totem desenvolveu também, né? Mas é sempre o mesmo, são a infância, o passo a passo quântico, né, da tua consciência. Então você vai se reciclando ali no binário, nos adaptadores temporais, mas a consciência, através desses passos temporais, vai também fazendo uma história, uma evolução atemporal, né, quântica, mas apenas pela percepção binária, né? Aí é o paradoxo, é a união dos dois, né? O binário está acontecendo pela percepção quântica e o quântico pela percepção binária. E os dois juntos estão espírito e discernimento entre pai e filho, né? Que é a reta. Ou seja, círculo e reta. A reta tem dois pontos, enquanto o círculo é um pontão. Mas com uma reta no meio. Então, é um feito do outro, percebe? É um círculo, várias retas, uma do lado da outra. E uma reta, vários círculos, um atrás do outro. É um manipulando o outro ali, que é o fluxo consciencial. A interpretação ao meio, na verdade, já é o resultado da interpretação dual. E já a causa também, né? Causa e consequência, a trindade ali, que já buga o espaço-tempo, porque o espaço-tempo está dentro da trindade. Por isso você tem que entender a trindade para entender o processo consciencial, inclusive o espaço-tempo, de onde, para onde, o que e por quê, que já está dentro da interpretação cognitiva, que é a trindade, né? Dois ângulos e a percepção. Então, é isso, é só você sintonizar, conectar o amor, conectar a intenção, né, com a lógica, o amor com o coração ali, o quântico, e pronto, vai desdobrar ali aquele teu fluxo animal naquele tipo de espécie, né? Então, se for um cavalo, se for um cachorro, se for uma serpente, você vai puxar aquele totem, aquele fluxo, aquele tipo de existência que vai ecoar o teu momento. Se o cavalo te dá coisa, a serpente te morde, o cachorro te morde, não te obedece, você tá com um problema, tá com equilíbrio, um desequilíbrio interno ali. Então, você tem que estar sempre mantendo seus animais equilibrados com você, né? Às vezes pelo amor, às vezes pela honra, às vezes com carinho, às vezes com bronca. Mas você tem que estar no domínio dos teus reinos animais, do teu reino animal, né? Dos teus animais. Esse aí é o controle que você faz com o teu emocional, né? Igual que você tem que manter o vegetal em você, não tem? O mineral em você, não tem? Você tem que manter os átomos, os teus reinos anteriores, não tem? Tem que manter os animais também. Ingerir é uma maneira de sintonizar as frequências, de estar no corpo deles, né? Mas nem todos, você não precisa comer todos, você precisa comer cachorro igual chinês? Não. Você já tem os pulsos atômicos, né? Você já tem a carne de alguma maneira, é importante você ter pelo menos um pouco, porque é uma densidade específica da carne, né? Então é um tom ali que quando você estiver entrando naquele fluxo vai vibrar, vai ecoar, vai queimar no teu lugar, né? Senão você emagrece muito. E a tua carne ali vindo de vegetal é um trabalho muito grande. Para você ficar queima muito rápido a carne. Um trabalho muito grande pro vegetal unir a densidade necessária na carne, né? Enquanto a carne ali já é uma troca. E você tá tirando só o adaptador ali. A consciência animal é reposicionada o tempo inteiro. Quem lida com chácara, com fazenda sabe disso. Quando morre um ali, você vê ele de novo, é igual, vem parecidas as cores, as manias, né? Ele só te entrega o eco, assim, né? O eco binário. Mas a consciência quântica fica viva ali. Tanto pelo próprio coletivo dele, né? A galinha, os parentes, tudo que tá ali desdobrando. Antes dele morrer, ele já deu a luz para ele mesmo, que é um galinho parecido com ele, que cresce igual ele, com a mesma cor, com o mesmo nome. A gente dá aqui os nomes, tudo igual, até. É o Atilão, Atilinha. Eles vão se substituindo, né? E se você não reciclasse, se não fosse útil, seria um prejuízo para ele mesmo, porque seria o corpo dele se fragmentando em vários. Aí as qualidades deles sendo divididas em um monte e virando defeito, né? Enquanto o reino pleno une as qualidades. Por isso que é um pouco menor no começo do mundo do que no fim, que onde as virtudes das pessoas já se quebraram e já estão muito mais afogadas de defeito, né? E brilham muito menos, né, essas virtudes, do que brilhariam se estivessem acumuladas, né? Em um menor número de consciências. Então é assim que um Abraão pleno vira uma infinidade de pecadores. Várias vezes isso acontece, né? A respiração, o povo se junta, se separa, junta, se separa. Quando Israel vai fazendo isso, vai criando as nações ao redor, né? Por isso que é o povo pivô, que Deus usa para desenhar as outras, mas aí une as outras num grande povo. O que também é importante. E aí você tem o binário quântico. É isso aí. Outra pergunta. A Daline, crianças tem. Bom, responder primeiro do Josimar aqui, que já continua dando a sequência. Nossa, tô passando derrubando no sítio também. Será possível no nosso reino, quando chegarmos no fim do ciclo binário que faz o quântico eterno, nos reconectarmos com o nosso temporal mais cedo? Tipo, quando crianças já sabemos quem somos binariamente, seria possível ter lembranças dos ecos anteriores com mais nitidez? Aparecem por aí casos binários de crianças dizendo coisas particulares de avó sem nunca ter conhecido. Como fica a consciência se morrermos conscientes da morte? Acordaremos mais lúcidos? Então, na verdade, no nosso reino quântico consciencial, você não tem essa morte, né? Por que seria essa morte? A morte é causa do pecado, né? Causa do erro, da assimetria, da incoerência. Você vai e é injusto com o outro, você quebrou teu próprio corpo. Vai coar errado, né? Aí você dá de cara com a incoerência, que é o escuro, que gera agonia, que é o que a gente chama de morte. Aí você tem que voltar para a coerência, implorar para Deus para reaprender. É só um fluxo, né? Então, no nosso reino, a gente já tem a verdade, você não corrompe o próprio corpo. Você vai assistindo a corrupção fora, lá no binário. Aí, na verdade, você vai vendo pessoas experimentando sensações que você está concluindo e julgando. Ou seja, de algum jeito já é você lá. Já é teu julgamento, já é tua constatação plasmando no binário a partir do teu quântico, não é? Então, o teu corpo em si não morre, nem existe. O que é o teu corpo? No nosso reino são dados. É um acúmulo frequencial, vibracional, que está contido em todas as nossas consciências. Para você morrer, você teria que sumir das memórias das consciências ao redor. Você tem que sumir da simetria. Porque a tua consciência é plena, é parte da simetria. É um ângulo de vista. Mesmo que não for um dos 12, vai ser um dos 36, uma das 64 cores, uma das 144 mil. Tá entendendo? Faz parte ali dos ângulos. Tem como morrer. Você se desfaz no binário, se desfez, não era simétrico. Aí você volta pra simetria. Não tem isso, né? Então, quando você pega essa imagem e semelhança, vai enlaçando um binário, enlaçando mentiras, né? Você vai se afastando aqui do sonho coletivo e vai querendo ampliar teu sonho individual. Aí você vai pegando pequenas possibilidades paralelas para se destacar. Senão teu reino seria o mesmo, estaria aqui. Então tem coisinhas que você vai discordando, que você não tá vendo daqui, você tá vendo já. Você é degradês. O vermelho aqui que vê o laranja de um lado e vê o violeta do outro, ele tem certeza. Caraca, eu sou o vermelho. Mas conforme o degradê vai se abrindo, já tem muita gente, muitos filhos. Ele olha pro lado e tem um monte de vermelho, um monte de gente falando que é vermelho. Olha o tamanho do degradê. Uma caixinha de lápis de cor enorme. Quanto gente aqui falando que é verde? Tenho certeza. Eu que sou verde, eu que sou verde, eu que sou verde. Como que você vai saber quem tá certo? Tem que se juntar aos 12 deuses pra apontar o dedo na cara e falar: opa, aqui, isso aqui é verde. Qual de vocês concorda? Entendeu? Aí a gente vê quem é quem. Aí vem o fluxo, a gente vê quem que era verde mesmo. Aí é o posicionamento dos arrebatados, né? Você trazendo a verdade de volta pra coerência, né? E a essência de volta pra si. Que na verdade é só deixando lá os erros, as ilusões. Então é isso que morre, as ilusões que estão lá. Então, se um faraó já está perdido, já está na mentira por tempo demais, quando ele volta, por mais que ele mumifique, que ele queira se lembrar, ele perdeu o corpo. Quando ele volta, ele já não vai nem lembrar, ele vai concordar com o que aquele faraó falava. Já está tudo tão confuso que ele não vai nem se reconhecer. Nem adianta manter. Entende? Então, primeiro, quando você está pleno na verdade, você recicla teu corpo antes dele te reciclar. Porque você só morre quando o eterno, a simetria está reciclando o teu passageiro. Se a sua simetria está plena, tua alma é maior que o eu inferior, teu eu superior é maior, você que recicla o inferior. Então você não morre tão cedo. Por isso na Bíblia os caras duravam séculos, milênios, morria porque queria já, meu Deus, me dá um corpo novo aí, vai. Quero, tá, acabou as novidades. Já era só um fluxo, né? Não é, ninguém vai contra. Você está sempre feliz, até na morte você morre feliz. Porque você já está querendo fazer de novo, como tem saudade da infância. Então você vai ali experimentar, né, consciencialmente aquilo. E já é a vontade de Deus. Quando não é, você já acorda e aquilo era um pesadelo, não era real. Então, conforme a consciência vai se enchendo de pecado, de erros, de falhas, que nem os filhos dele, os filhos desses caras bíblicos, já não, eles já querem viver, eles já não querem mais, eles já estão lá, querem coisas, já estão disputando, já estão brigando, já estão cheios de erros, de injustiça, de pecado, já estão longe de Deus, estão longe da simetria, já estão lá brigando para ver quem é que cor, quem que é o quê, quem que foda-se as cores, é isso e aquilo, já estão, entendeu? Aí já tem uma soma de mentiras, de ilusões, de pacotes de informações ilusórios ali, né? Quebrados, caóticos, misturados. Essa soma já é maior que a simetria contida neles. Ou seja, ele não acha ele mesmo, não é autossuficiente. Vai se desgastando, não flui com equilíbrio, vai morrendo. O corpo não é reabastecido. Os reinos eternos foram cortados pelo sonho individual. Aí vai morrendo, ele morre. Quando perde essa carcaça, aquilo que sobra do espírito, se ele ainda lembra no binário, através de ensinamentos, que dá para trazer de volta, né? Porque ele perdeu a grandeza dos deuses, mas ainda lembra. Tá escrito lá, ele sabe como funciona o processo. Antes dos judeus apagarem, você sabe. Aí ele quer o quê? Opa, como que eu faço? Embora eu seja um bosta, o cara não se vê assim como um bosta necessariamente. Mas ele sabe que ele é bem menor que um dia os deuses foram. Ele sabe que ele é cheio de pecados, de erros. Então ele quer tentar recuperar a vida anterior para partir dali o acerto, né? Já que ele tem a informação, mesmo que não seja fácil, porque ele tá cheio de erros, cheio de poluição, ele sabe daquela informação, então ele vai tentar de algum jeito manter, ele vai mumificar, ele vai escrever, vai anotar, vai fazer rituais, para que ele consiga, assim que ele perde aquele corpo impuro, e a consciência dele tem uma nova chance de voltar pura, para se reaproximar de Deus, né? Ele quer já partir do anterior, do passado, né? Para, pô, não cometer os mesmos erros, para já entender ali, para já se reanalisar. Então ele tenta artificialmente linkar o espírito, né? É mais ou menos o que os judeus fazem com o Talmud, né? Já que eles não têm a grandeza, a pureza da simetria para vencer a morte naturalmente, eles querem binariamente se reencontrar. Só que vai ficando tão poluído, vai ficando, a mentira vai ficando tão, corrompe tanto a eles mesmos, que de uma encarnação para outra ele já nem se reconhece. Já acreditou nas próprias mentiras dele, dos irmãos, de todo mundo, já nem, pô, ele já se perde, entendeu? Então essa questão de querer se reencontrar para reciclar corpo é uma preocupação binária, uma preocupação do reino da Terra. Que nem precisaria ser preocupação porque ele não morreria se seguisse a simetria. Porque se seguir a simetria vai estar próximo dos deuses, vai estar próximo do quântico. Que é esse nosso trabalho aqui, que é estar sempre reabastecendo os problemas dele com tecnologia. Ou seja, a gente não vai deixar os sábios lá morrerem, os justos lá morrerem. A gente cura, a gente leva a solução quântica aqui no reino da luz, que a gente tem tudo, tecnologicamente. É simples de entender. Agora, no nosso reino, não tem esse problema. Nosso reino é consciencial a questão. Caraca, não aguento mais, estou definhando aqui na agonia, não consigo achar felicidade. Então você pede para ser limitado, você pede para viver algum, para ser sintonizado num fluxo de alívio. Isso poderia ser chamado de encarnação, de missão, né? É só a consciência sintonizando Deus, passo a passo, para que Deus continue sempre andando, seja sempre movimento, seja sempre luz, sempre criação, sempre maior do que o que está feito, do que qualquer um de nós. Assim a gente nunca trava. Então é mais isso. Não precisa se preocupar. Aí, para acoplar com a pergunta da Aline, e já responder um pouquinho a tua no sentido binário da coisa, conforme a gente vai chegando aqui perto do quântico, né, vocês já estão sintonizando a verdade eterna. Então, os filhos de vocês, os filhos da nossa era, nós mesmos, já estamos quanticamente mais próximos. Porque as experiências dos nossos pais estão fazendo a verdade ficar nítida. Nós estamos nos esbarrando e sintetizando a coerência, né? Principalmente no reino da luz aqui, a eternidade. Presente aqui na nossa frente, né? Pela internet, pelo reino da luz do digital aqui, que a gente pode ver, ouvir, saber de tudo o tempo inteiro, em qualquer momento. Então fica muito difícil, né, da nossa alma não se encontrar. Uma vez que a gente já sofreu tanto, já deu tanto de cara com os erros, já estamos precisando, procurando, implorando pelo acerto, com toda a humildade, né? E Deus está lá, o acerto está dentro de nós. A gente deixa a gente mesmo de lado. Que são o quê? Os sonhos, os traumas, os erros, aquela ilusão, aquela poluição do sonho individual. Aí você deixa de lado isso tudo que você queria, que você era. Ou seja, renasce. Quando você deixa de lado que você mesmo é, só sobra o quê? A pureza, Deus, teu espírito. Aí você renasce em Deus, renasce em Cristo, renasce na verdade eterna. Eis a Bíblia, né? Eis aqui, eis o processo, vocês sabem. Então, aí diante disso, diante desse arrebatamento aqui, desse momento, na beira desse momento eterno. As crianças elas já vêm, né, com o espírito pulsante, né? Porque somos muitos, cada vez mais arrebatados, mais unidos, a frequência ficando mais intensa, né? Então, aí de novo, a criança só não se reconhece logo de cara porque tem muita poluição mental, porque tá faltando as palavras, tá faltando a informação. Mas o espírito já tá ali pulsando. Tudo que dava para quebrar, tudo que dava para responder, os pais, os avós já responderam. Só falta o verbo, só falta o segredo, os sete selos para renascer. A criança já nasce quase adulta, já nasce exigindo a verdade, puxando, sugando. Isso inclui até a questão sexual, né? De querer logo o que não tenha. Será que é o sexo? Será que se eu transar, vou crescer, vou saber, vou responder o que eu preciso, vou ter? A criança não vê a hora de ser adulto, de ter a plenitude que o espírito exige. O espírito está há séculos, há milênios, longe da verdade, que agora está na cara dele, está no computador dele. Ele precisa, tá ao redor, ele sente, ele está próximo. E as crianças já nascem com esse espírito querendo falar, querendo ser grande, querendo ser adulto, porque eles são, os espíritos são, as almas deles são, né? Mas ele não consegue se reconhecer e se achar por causa da poluição ali do teatro binário. Então, nesse sentido que eu falo, nenhuma criança, no sentido binário da coisa, nenhuma criança vai querer, vai nascer querendo revolta, querendo vingança. Todas nascem querendo sorrir, o alívio é pleno. A criança é justamente uma nova chance daquele espírito lembrar que o que ela quer é o alívio, que o que ela ama é o sorriso, a verdade. Então você tem que aproveitar aquele momento infantil no binário para mostrar para aquele espírito ansioso aonde ele errou. Porque é o momento que ele tem, que ele se esquece o que ele é, que ele está procurando, ou seja, ele vai ouvir, ele vai tentar entender. Então a infância é uma nova chance do binário passar as perspectivas necessárias para que quando o espírito se ressintonize, ele saiba modular o seu fluxo da melhor maneira. Ou seja, fazer aquele novo desdobramento ser útil. Né? Levar a consciência adiante sem ter que reciclar o binário que está se perdendo. Ou seja, o eu superior tem que vencer o eu inferior. Porque se o eu inferior vencer, ele morre, né? Ele se perde, vai ter que se reencontrar. Então, a criança ali, ela já nasce, principalmente no nosso reino, na verdade, se sintetizando aqui, fica puxando, né? Então, a criança já nasce desenvolvida, é o que chamam de criança índigo, porque é quase violeta, né? Já está quase na transformação aqui, já deu a volta nas cores, nos momentos, né? E índigo tá ali, entre o azul e o violeta, né? Então já tá quase transbordando, já fica puxando, já fica querendo saber. Aí tem os outros nomes, criança cristal, igual eu tô inventando um monte de coisa aí. Mas justamente o espírito ali já vem um ser dimensional, né? Já são sábios, já estão transbordando. Não vê a hora de aproveitar cada minuto, até na infância, para realizar a missão, para realizar o desdobramento, né? Então muitos de nós temos isso e muitos chegam assim, e os nossos filhos, e vai tendo esse desdobramento, já tendo a palavra, já tendo a resposta, ele quer logo, né? Então, a função de cada um é saber aproveitar a infância daquela alma desenvolvida para lembrar ele da humildade, para lembrar ele da dor, para que ele não se sinta sempre grande, para que ele já não nasça adulto e quando ele for adulto ele não pense que é Deus. Então, a infância é uma chance de você mostrar quem é Deus, o que é a verdade, você lembrar ele da dor, da agonia, do respeito, da disciplina, do controle do emocional, né? E aí ele vai crescer respeitando a si mesmo, respeitando os outros e principalmente respeitando a Deus. Para que ele não pense que aquela grandeza que ele já nasceu com ela é dele. E ele queria atropelar todo mundo que ainda aprendeu binariamente, né? Que aí o pecado tá aí. É assim que eles destroem nosso reino, nossos filhos, né? Destroem nosso reino assim. Crescem, nascem no paraíso com a nossa força, achando que são deuses, com inveja da nossa história. Então, nossos descendentes serão nossos inimigos por natureza. Assim como somos de Deus. Até cair na morte, entender e voltar com amor. E esse é o nosso trabalho. O binário são nossos filhos, né? São aqueles que querem vir para cá, porque não sabem que é lá que habita o alívio, né? A verdade. Então, quando eu falo querem vir para cá, porque eles querem a vida eterna. Só que sem sair de lá. Para eles, a vida eterna é o que eles entendem como vida. Como você vai explicar para um judeu binário lá atrás? Ah, não, a vida eterna, o espaço-tempo não existe. Ele fala, quê? O que é espaço-tempo? Você gosta de ir pro peixe e falar, ó, no, lá fora não tem água. Ele fala, quê? Que água? Entendeu? Não tem referência pro peixe. Tudo é água para ele, não sabe. Então é isso, galera. Acho que eu respondi tudo. As crianças que vêm com caos é isso, porque já tem esse transbordar dos outros pontos, se encontrando. Tem que aproveitar a infância para ensinar a humildade, ensinar a disciplina, ensinar o respeito, ensinar o autocontrole. Para depois sintonizar aquela grandeza e essa criança saber usar da melhor maneira aqueles dons de Deus. Então é isso, galera. Mandei mais perguntas, eu respondi todas. E aí, conforme for amanhã, eu tô na live lá e mais um podcast. Ajudem no Mestre, por favor, nos dois sites. Se bem, a gente tá precisando de um pouquinho para fechar as contas nesse mês. Falta 4 dias pro dia 28. Quem puder comprar térito aí, doar, comprar térito já, além de guardar o que doou, né, em térito, ou seja, não gastou nada, só valoriza cada dia, só vai valorizar cada vez mais, conforme o arrebatamento vai acontecendo, conforme toda a tribulação lá vai acontecendo, a gente vai ter a nossa união valorizando a nossa moeda, ou seja, está investindo, só isso já bastaria. Além de tudo, você vai poder escolher 3 cursos e, além de tudo, participar do encontro com a gente. Então, por favor, ajude. Como eu falei, o mês que vem está mais tranquilo, o Google rendeu melhor agora, que paga o mês que vem, né? Rendeu esse mês, paga o mês que vem. A gente fez promoções no Instagram, no Facebook, está ajudando, mas também gasta dinheiro. Então, a gente precisa nesse mês aqui, de um esforcinho aí de vocês, nem que mês que vem o outro vocês não doem. Por favor, quem puder, faça isso por nós, faça esse esforço pra gente fechar aqui as contas, que não é tão fácil, tá? Porque terra não é fácil, não é barato, né? Caro essas coisas. A gente tem muita coisa para desenvolver aqui. E a gente não pede dízimo, não pede nada, a gente dá muito conteúdo. Então, por favor, compre téritos aí, ou nem que você compre cursos direto, mas eu falo para comprar térito, que se você compra térito, você já vai ganhar os cursos. Então, e ainda ajuda a gente aqui nesse mês. Por favor, se você puder aí, não importa o quanto, a boa vontade conta. Valeu, luz para nós.